בעזרת השם, דף צדיק, תתת דג'י כתובות. שלום עליכם, פסור, אסתמוס דף פייטת עמוד ב', נא פייטת נוברס, נעשה תשמעני הג'יבאשו. נא נאום המשנה, שני גיטים ושתי כתובות. Uma mulher se divorciou, ela vai para o tribunal cobrar a ktubá dela, porém, ela não quer cobrar só uma ktubá, ela quer cobrar duas ktubá. Por quê? Porque ela tem dois documentos de divórcio e dois documentos de ktubá. O que se explica aqui? Que ela se casou com o marido, se divorciou dele, e ele escreveu para ela uma ktubá por causa desse casamento. Ele voltou a se casar com ela, escreveu uma nova ktubá e se divorciou dela outra vez. Então, fala Mishnah, Govashtei Ktubot, ela vai poder cobrar duas Ktubot. Cada Ktubá referente a um casamento diferente. Continua a Mishnah. Shtei Ktubot de Geterra. Agora, a mulher traz dois documentos de Ktubá e um divórcio só. Então, ela se casou com o marido uma vez só e ela tem dois documentos de Ktubá. Ou, outro caso, Ktubá Veshnegitim. Ela tem um documento de Ktubá e dois divórcios. Ela se casou com o marido, ele escreveu para ela a ktubá, ele se divorciou dela, voltou a se casar com ela, não escreveu uma nova ktubá porque não tinha pago a primeira ktubá ainda, e voltou a se divorciar dela. Ou ktubá vegetu mitá, ou uma outra situação, ela se casou com o marido, ele escreveu para ela uma ktubá, ele se divorciou dela, voltou a se casar com ela, não escreveu uma nova ktubá porque não tinha pago a primeira ktubá ainda, e faleceu. Todas as situações, enagová ela ktubá achat. Ela só pode cobrar uma ktubá. Cada caso. Ela se casou uma vez e o marido escreveu dois documentos de ktubá. Ela só pode cobrar um documento. Ela não vai cobrar as duas ktubot. Ela não quis, o marido não quis se comprometer a duas ktubot, não sei na gomará, que ele não escreveu que ele está acrescentando uma ktubá a outra, então ela merece uma ktubá só. Ou uma ktubá e dois divórcios. Então ele se casou com ela, escreveu uma ktubá, se divorciou dela, e voltou a se casar com ela, ele está reutilizando a mesma ktubá. Então ele não voltou a se obrigar para o segundo casamento a uma nova ktubá. Ou ktubá vegetu mitá, ela tinha uma ktubá, e o marido se divorciou dela, ele voltou a se casar com ela, não escreveu uma nova ktubá porque não tinha pago ainda a primeira ktubá, e ele faleceu, ela merece uma ktubá só. E se explicar, Mishnah, Shamegareshet Ishtove Irzira, Alminat Ktubá Rishona Marzira. O marido se divorciou da esposa, e voltou a se casar com ela, e ele não tinha pago a primeira ktubá, a intenção padrão dele é reutilizar essa ktubá para o segundo casamento também. Então, se o segundo casamento se cancela, ele tem que pagar para ela uma ktubá só. Agora eu vou explicar essa, um pouco mais na Mishnah. Ibaia behaigave, ibaia behaigave. A Mishnah diz, por exemplo, num caso que a mulher tem dois documentos de ktubá, para um casamento só, ela só tem um divórcio. Então, a Mishnah diz, ela pode cobrar uma ktubá só. Então, parece da nossa Mishnah. Ibaia behaigave. Se ela quer cobrar a ktubá dela com o primeiro documento, ela pode. Ou com o segundo documento também, ela pode. E a diferença seria com relação ao shibut. Digamos que a primeira ktubá foi escrita em março. 1º de março. Então, as terras que esse marido tinha 1º de março em diante estão compromissadas a essa ktubá, a esse documento da ktubá. A segunda ktubá que ele escreveu, vamos dizer que ele acrescentou algo à ktubá, foi escrito, digamos, 1º de abril. E se ela vai cobrar dessa segunda ktubá, o shibud, o compromisso das terras dele, vão estar só limitadas às terras que ele tem 1º de abril em diante, não 1º de março até 1º de abril. Então, se vê da nossa Mishnah que ela pode usar qualquer um dos documentos da ktubá, mesmo o documento antigo, para cobrar das terras que estavam compromissadas desde 1º de março. Leimate Avetil, Tederav Nachman, Amar Shmuel, talvez essa nossa Mishnah contradiz o que Rav Nachman disse em nome de Shmuel. Da Rav Nachman, Amar Shmuel, falou o sábio, Shnei Shtarot, Yotzim Bezeach Hadze. Uma pessoa tem dois documentos para a mesma dívida. Um credor ele prestou 100 para fulano e tem dois documentos sobre esses mesmos 100, com datas diferentes. Bitel Shenit Arishon. Fala Shmuel que o devedor deu um segundo documento para a mesma dívida e o credor aceitou. o segundo documento cancela o primeiro documento. Então, o credor não pode agora ir cobrar das terras que esse devedor tinha na data do primeiro documento, documento mais antigo. Ele abriu mão desse direito dele, aceitou o segundo documento, só pode cobrar das terras que esse devedor tinha na data do segundo documento, que é mais recente, em diante. Então, nossa Mishnah não diz assim. Nossa Mishnah diz que a mulher pode cobrar também da Ketubah antiga. Não é verdade que Rav Papa já explicou isso? O modelo Rav Nachman, Rav Nachman concorda de Yosif Beidikla Letosefet Katve, que se, por exemplo, documento de uma venda, um comprador tem dois documentos que ele comprou o mesmo campo, porém o segundo documento que o vendedor deu para ele, ele acrescentou uma palmeira, o que seja, algo pequeno, é suficiente Letosefet Katve para a gente falar que o segundo documento não cancela o primeiro documento. O segundo documento foi escrito para acrescentar a palmeira. Então o vendedor escreveu que ele vendeu o campo e mais uma palmeira. Mesmo que seja um documento que deve ser do que vendeu o campo. A Hanami me deu sifla. Uma vez que no caso da venda, cada documento conta uma história diferente, um não cancela o outro, é a mesma coisa aqui. Por que um marido escreveria dois documentos de Ketubah para o mesmo casamento? É para acrescentar algo a mais. Então ele acrescentou, digamos, um pouco mais de acréscimo à Ketubah dela. Então o motivo que ele escreveu o segundo documento é para esse acréscimo. Então o segundo documento não cancela o primeiro. Se ela quer cobrar do primeiro documento, ela vai cobrar menos Ketubah, um valor menor, sem esse acréscimo. Mas ela pode cobrar de terras que esse marido tinha desde a data da primeira Ketubah. Se ela quer optar para cobrar o valor maior, ela vai se limitar às terras que ele tinha somente na data da segunda Ketubah, a Ketubah mais recente em diante. Isso que fala Gmará não tem uma contradição com Shmuel. Tá no Rabanan, fala a Braita. Analisando a nossa Mishnah, Tzia Geto Ketubah Umita. Outro caso que a Mishnah traz. A mulher se casou, tem um documento de Ketubah e tem um documento de divórcio. Então ela tinha um documento de Ketubah, ela se divorciou do marido. Ela voltou a se casar com o mesmo marido e ela não tem um segundo documento de Ketubah. O marido reutilizou a primeira Ketubah para o segundo casamento também. Então fala para ele: Im get kodem le Ketubah, govash te Ketubot. Por aí tem um adendo aqui. Se a data do divórcio refere a antes da data da Ketubah, a data do divórcio, digamos, 1º de março, a data da Ketubah é 1º de abril. Então, qual é a história? A história é que o marido se casou com essa mulher, não escreveu a Ketubah, se divorciou dela, ele se obrigou a pagar a Ketubah, voltou a se casar com ela e escreveu o documento de Ketubah para o segundo casamento. Então ela merece duas vezes a Ketubah. Porque para cada casamento, ele se obrigou a uma Ketubah diferente. Quando ele se divorciou do primeiro casamento, ele não tinha um documento de Ketubah, ele se obrigou naquela hora de pagar a Ketubah. Depois ele veio escrever a Ketubah, é uma nova dívida que ele se comprometeu a algo a mais, além do que ele estava obrigado pelo primeiro divórcio. Então ela merece receber dois pagamentos de Ketubah. Ketubah kodemet leget, se a data da Ketubah vem antes da data do divórcio, e na guvala Ketubah achat, então eles se casaram, ele escreveu para ela uma Ketubah, se divorciou dela, voltou a se casar com ela, não escreveu uma nova Ketubah, faleceu, então ele está reutilizando a primeira Ketubah, e ela merece receber um pagamento da Ketubah. A pessoa se divorcia da esposa sem pagar a Ketubah, volta a se casar com ela, não escreveu um novo documento de Ketubah, então ele está reutilizando a Ketubah antiga para um segundo casamento. Fechamos esse assunto. Falar uma nova Mishnah. Katanche esse Aviv. Uma criança se casou. O pai dele falou que vai se casar com fulana, o pai dessa criança, menos do que bar mitzvah, escreveu um documento de Ketubah, até escreveu lá que ele vai estar acrescentando o valor mínimo da Ketubah, e ele se casou, Ketubah tá kayemet, agora essa criança faz bar mitzvah, e se divorcia, ou ele falece, ele tem que respeitar a Ketubah que o pai dele escreveu, porque ele passou pelo bar mitzvah e não escreveu uma nova Ketubah. Ele poderia ter falado, não gostei dos termos do meu pai, eu quero escrever uma nova Ketubah. Agora eu sou maior de idade, tenho já autoridade de escrever uma nova Ketubah. Ele não escreveu. Então significa que ele está concordando com o que o pai dele escreveu. E se ele tem que pagar a Ketubah, ele tem que pagar como o documento diz. Um outro caso interessante. Genshin Itgaira e Shitoimu. Dois goim. Era um casal de goim. E eles se converteram juntos e continuaram casados depois da conversão. E ele tinha escrito uma tubá para ela enquanto eles eram goim. Aparentemente era o costume daquela época que mesmo os goim escreviam uma tubá para a esposa. Então, fala nossa Mishnah, eles se converteram juntos, Ktuba Takayemet. Caso o casamento se cancele, ele tem que respeitar a mesma Ktuba que ele tinha escrito para ela antes da conversão. Seria um valor mínimo necessário pela Laká? 200 moedas para mulher virgem que se casou, 100 para mulher não virgem que se casou. Ele tem que respeitar isso, senão ele tem que acrescentar o valor mínimo. Shaminat Ken Kaimá, porque quando ele se converteu, ele não voltou a reescrever a Ktuba. Ele estava usando a mesma Ktuba que ele tinha antes da conversão, então ele está concordando com essa Ktuba. Fala com ela. Amar Avuna disse: Loshano ela, maneu matai. Para Avuna, isso que falamos que o filho tem que respeitar a Ktuba do pai, ou seja, se ele não escreveu uma nova Ktuba, ele vai ter que respeitar os termos que o pai escreveu na Ktuba, não se refere a todos os termos. Também o acréscimo à Ktuba que o pai falou, vamos acrescentar mais um obrigatório. Se ele não escrever uma nova Ktuba com acréscimo e o casamento se cancela, ele tem que pagar o valor mínimo da obrigatório pela Halakha, 200 ou 100 moedas. Ele não está obrigado a pagar o acréscimo que o pai dele se obrigou, a não ser que ele escreva uma nova Ktuba, ele próprio se obrigando. Isso fala Ravuna. Por padrão, se ele se casa sem reescrever o acréscimo, significa que ele não está se obrigando necessariamente ao acréscimo que o pai dele escreveu, ele quer só se comprometer ao mínimo. Ver a viúva, Marafino Tosef Deslar, a viúva falou o contrário. Ele passou pelo Bar Mitz, não reescreveu a Ktuba sem o acréscimo. Então vamos, por padrão, vamos analisar ele, que ele está concordando com todos os termos do pai dele, tem que pagar também o acréscimo. Vamos ver qual é a Alahá na frente. Meite lhe pergunta a Mara contra a viúva. Hichu, noter mashe hichu. Digamos o caso do Bar Mitzvah. Se esse que fez Bar Mitzvah, ele fez um adendo à Ktuba, adicionou outra quantidade de dinheiro que ele quer dar para a esposa. Então, no Tet Masherichu, a mulher, essa esposa, ela pode receber a Ktuba dela com o acréscimo do pai e também com o acréscimo do marido dela. Então, parece da breta Hichu e Lo Hichu Lo, parece só se esse que fez Bar Mitzvah, ele fez o adendo, ele acrescentou a Ktuba. Porém, se ele não acrescentou nada, parece que ela não vai receber o valor total da Ktuba, nem a que se acréscimo que o pai dela, o pai desse menino, ele falou que vamos nos obrigar. Então fala, não, então você vai contra a viúva. A viúva disse que se o que fez Bar Mitzvah não acrescentou nada, mesmo assim ele está obrigado a pagar o acréscimo que o pai dele se comprometeu. Então fala, não, Eima, talvez a viúva vai explicar essa breta, Avma Sherichu. Que a Bíblia falar que se esse que fez Bar Mitzvah, ele acrescentou algo ao valor da Ktuba, então ele se obrigou a pagar também o que o pai dele, ele se obrigou ao acréscimo, e também o que ele se obrigou ao acréscimo. Então vamos falar que ele quer pagar o mínimo da Ktuba, que são 200 moedas para a mulher virgem, por exemplo, quer deixar de lado o acréscimo que o pai dele acrescentou, e quer dar o acréscimo dele. Digamos que o pai dele falou, vamos dar 100, ele disse que não, vou dar só 50. Fala para ele que não. Se ele vem acrescentar a mesma Ktuba mais 50, ele está concordando também com esse 100 que o pai dele se comprometeu e está acrescentando 50. Então isso não é contra o que a vida diz. Verá lotanear. Porém, pergunta como era. A outra breta não fala como era a vida. Hichu no tem mais hichu. Se esse que fez Bar Mitzvah acrescentou a Ktuba, ela vai receber o acréscimo também. Lo hichu, porém, se ele não acrescentou nada, usou a Ktuba exatamente como o pai dele escreveu. Betulá gová matai varmaná mané. Se ele disse que quer pagar só 200 ou 100 moedas, que é o valor mínimo, ele não tem que pagar mais. Isso vai diretamente contra a viúva. Tiúta de la viúva. Ela já disse que ele tem que pagar também um acréscimo, mas que não reescreveu a Ktuba sem o acréscimo do pai dele. Mas a viúva matnit natit. Realmente, a viúva cometeu um engano. O engano dele foi por causa da nossa Mishnah. Nossa Mishnah diz que Ktuba tá kayeme. O Samit já diz que esse que fez Bar Mitzvah e não reescreveu a Ktuba, a mulher tem a mesma Ktuba que o pai dele se comprometeu. Então, Kusavá Ktuba Takayem Etakula Mil Takay, ele falou, evidente da nossa Mishnah, A Ketubá é igual ao que o pai dele se comprometeu, também um acréscimo. Veloi, o que a Mishnah quis dizer não é isso? Aí cai a Ketubá, cai. O que a Mishnah veio dizer é que eles vão reutilizar esse mesmo documento que o pai escreveu, porém, só com relação ao valor mínimo da Ketubá. Não foi ele que se comprometeu a isso, ele tinha menos do que Bar Mitzvah. Ele não tinha maturidade para se comprometer a nada pela Halakha. Então ele não tem que pagar mais do que o valor mínimo da Ketubá, mesmo que não reescreveu nada. Adrana Laha Akutev Leishto. Baruch Hashem, terminamos o nono capítulo, o capítulo Akutev Leishto. Começamos, Bet Hashem, o décimo capítulo do nosso tratado, o capítulo Mishéa Nasui. O capítulo vai começar com um assunto muito interessante. Fala Mishnah. Mishéa Nasui Shtenashi. Reuven era casado com duas mulheres, digamos com Rachel e com Rivka. Primeiro ele tinha se casado com Rachel e se casou com Rivka. O Met, Reuven faleceu e não deixou herança suficiente para pagar as duas Ketubot. O que se faz? Fala Mishnah, Rishonah Kodemet Lashniah. Quem tem a prioridade de cobrar a Ketubá é Rachel, que se casou primeiro. Reuven se casou com ela, todos os bens dele se compromissaram a Ketubá dela. Depois ele se casou com Rivka, Rachel tem a prioridade de cobrar a Ketubá. E fala Mishnah, mas Verosher Rishonah Kodmin Verosher Shniah. Digamos que depois que Reuven faleceu, antes de Rachel e Rivka cobrarem a Ketubá, Rachel e Rivka também faleceram. Então, fala nossa Mishnah, os herdeiros de Rachel têm a prioridade de cobrar a Ketubá de Rachel, que Rachel tinha direito de cobrar, depois que Reuven faleceu, e se sobrar dinheiro, então vai ir para os herdeiros de Rivka. Não faz diferença se é Rachel ou Rivka, os herdeiros de Rachel e os herdeiros de Rivka, a mesma alaha. Na Saita Rishonah Meta, fala nossa Mishnah um outro caso. Reuven se casou com Rachel. Rachel faleceu antes de Reuven. Na Sashniya Umethu. E ele, Reuven se casou com Rivka. E Reuven faleceu antes de Rivka. Então o que acontece aqui é o seguinte: quando Rachel falece, Reuven vai herdar todos os bens que Rachel trouxe para o casamento e vai herdar também o direito de Rachel de cobrar a Ketubá. Agora ele se isentou de pagar a Ketubá e herdou de Rachel esse dinheiro da Ketubá que estava compromissado a ela. Ela faleceu antes que ele, então ele ficou com esse dinheiro. Depois, Reuven se casou com Rivka e ele faleceu antes de Rivka. Então quando ele faleceu antes de Rivka, Rivka tem direito de cobrar a Ketubá dela. Então como fica aqui se não tem dinheiro suficiente para pagar todos? Fala a nossa Mishnah, Shnia Veosheh Kodmin Leosheh Rishonah. Rivka, ou se Rivka faleceu, os herdeiros de Rivka têm direito de cobrar a Ketubá e essa é a primeira prioridade. Porque Reuven faleceu e Rivka teve direito de cobrar a Ketubá, isso virou uma dívida. Que Rivka tem a prioridade de cobrar essa dívida antes dos herdeiros de Rachel receberem algo. Se sobrar alguma coisa, os herdeiros de Rachel vão receber Ketubat Banim Dichrim. O que é Ketubat Banim Dichrim? Ketubat Banim Dichrim, já vimos esse conceito algumas vezes, que quando, por exemplo, Rachel trouxe para o casamento de Reuven alguns bens, algumas terras, e Rachel faleceu antes de Reuven. E ele estava casado com Rivka, também Rivka trouxe algumas terras, e ela faleceu antes de Reuven. E depois Reuven falece. Reuven em vida herdou de Rachel de Rivka os bens que elas trouxeram para o casamento. Os Rachel decretaram que quando Reuven falece, os bens que Rachel trouxe para o casamento e Reuven herdou depois que Rachel faleceu, vão exclusivamente para os filhos de Rachel e Reuven. Os bens que Rivka trouxe para o casamento quando Reuven herdou depois que Rivka faleceu, esses bens vão ser dados exclusivamente pelos filhos de Rivka e Reuven. Os Rachel decretaram essa alahá para que o pai de Rachel e o pai de Rivka deem um bom dote para o casamento com Reuven. Mesmo que exista um risco que Rachel vai falecer antes de Reuven. Então o pai de Rachel tem um certo receio. Eu vou dar um bom dote, pode ser que esse meu genro vai herdar os meus bens. Isso vai sair da minha descendência. Pode ser que ele vai falecer. Todos os herdeiros vão herdar esse bem que eu dei para minha filha. Então, para estimular o pai de Rachel a dar um bom dote para Rachel casar com Reuven, falando, olha, mesmo que Reuven vai herdar a Rachel, porém quando Reuven falece, os seus netos vão herdar essa terra que você deu para sua filha como dote. Então, o pai de Rachel está tranquilo que essa terra vai ser usufruída pela descendência dele diretamente. Então, nesse caso que a gente falou na nossa Mishnah, Rachel faleceu antes de Reuven. Então, o Reuven herdou os bens dela e a Ketubá dela. Aí ele se casou com o Rifká. Ele faleceu. O Rifká teve direito de cobrar a Ketubá. É uma dívida que agora os bens de Reuven são compromissados a ela. Então, a prioridade é pagar essa Ketubá, que é uma dívida. Se sobrar, aí os filhos de Rifká, Kudirahem e Kureuven, vão cobrar Ketubá de Banim de Hrim. Vão cobrar dos imóveis que Reuven deixou de herança exatamente o valor que Rahel trouxe para o casamento com Reuven. Se sobrar, aí os filhos de Rifká vão cobrar Ketubat Banim de Hrim, dos bens que Rifká trouxe para o casamento de Reuven. Porque Rahel se casou antes de Rifká com Reuven. Fala agora. Midektane Rishoná Kodemet Lashniá Veloptane Rishoná Yeshla Veashniá Enla. A Mishnah fala essa linguagem. No primeiro caso, Reuven se casou com Rahel primeiro, depois com Rifká. Reuven faleceu. E a Mishnah diz, a prioridade é que primeiro vamos dar Ketubá para Rahel e depois para Rifká. Parece que são uma prioridade. Porém, existe um direito de Rifká cobrar a Ketubá dela mesmo hoje. Mesmo antes de Rahel cobrar a Ketubá dela, existe um direito dela cobrar. Ela tem que esperar um pouco. Então, nessa linguagem aqui, parece que ela vem depois de Rahel, parece que ela tem esse direito. Então, parece a nossa Mishnah que se vem Rifká desonestamente, agarra bens que Reuven deixou depois que ele faleceu para cobrar a Ketubá dela de Rifká, ela pode ficar com isso, porque ela tem esse direito de cobrança, ela deveria esperar. Porque se ela foi antes ir a Rahel e agarrou bens, ela pode ficar com isso, mesmo às custas da Ketubá de Rahel. Então, Shmami na Severia da nossa Mishnah, uma novidade. Balchov meu Hashekadam vegavá, Mashekavá gavá. Um devedor tinha dois credores, dois empréstimos diferentes. Uma dívida era antes da outra. E o credor que mais recente, que tem menos direito de cobrar a dívida, os bens do devedor são compromissados primeiro ao credor mais antigo, veio o credor mais recente, agarrou bens do devedor para cobrar a dívida dele, ele pode ficar com isso, como essa de ficar fez. Isso resolveria uma questão na Gemara em outros lugares. Fala, não tem uma prova da nossa Mishnah. Leu lá nem malach, mas chega a logava. Pode ser que se ele ficar agarrou os bens, ela não pode ficar com isso. O Maikodem, então, que linguagem é essa aqui? Rahel vem antes de ele ficar. Parece que ele ficar tem esse direito hoje, tem que esperar. Ela poderia agarrar em potencial. Fala, mas que não, legam rektani. Rahel vem antes de ele ficar no direito da cobrança dela. Significa que só ela tem agora esse direito de cobrança. Primeiro ela, e depois vai se inovar o direito de cobrança para Rifká. Mesmo que a linguagem que Rifká vem depois de Rahel, parece que hoje ela já tem esse direito de cobrança. Pode ser que a Mishnah não quis falar isso, pode ser que se Rifká agarrou os bens que Reuven deixou, ela não pode ficar com isso. Que Detran, como a Mishnah usa essa linguagem de vir antes, que significa que só esse que veio antes tem direito de cobrar agora. Ben Kodem Labat. A Mishnah diz que uma pessoa faleceu, o filho homem dele vem antes da filha para herdar. E sabemos que se vem a filha e agarra os bens da herança que o pai deixou ou a mãe deixou, ela não pode ficar com isso, ela tem um irmão homem. Pela Torá, os filhos homens que herdam os pais, não as filhas mulheres. E mesmo assim a Mishnah usa a linguagem que o filho vem antes da filha, e o que significa que só ele tem esse direito de herança. Então aqui também, a Rahel vem antes de ficar, só ela tem o direito de cobrar a Ketubá hoje. Se ela cobrar, vai sobrar para ele ficar. E cadê a Amrita? Aqueles que estudaram a nossa Mishnah, diferente do que essa versão que a gente acabou de falar. Midelokhtanim kadmash neavetavsa emotsim yada. Diz que a nossa Mishnah não fala que se vem ele ficar, agarra os bens de Reuven e ela pode ficar com isso. Então a Mishnah não fala essa halakha. Se deduz a nossa Mishnah que se vem Rifká e agarra esses bens que Reuven deixou, ela tem que dar para Rahel esses bens. Ela não pode ficar com isso. Porque se a Rahel fosse que Rifká pode ficar com esses bens que ela agarrou, a Mishnah deveria ter falado isso explicitamente. Então o que? Shema Minah, se vem da nossa Mishnah, conforme essa versão. Balchov meu Hashe Kadam Vegavá, Mashe Gavá Logavá. Vem um credor mais recente, agarra os bens de um devedor antes de um credor antigo, que tem a prioridade de cobrar o empréstimo dele. E se esse credor recente agarrou, ele não pode ficar com isso. Tem que dar para o credor mais antigo. Isso resolveria essa questão? Fala, mas não tem prova da nossa Mishnah. Leulam, Eimalach, Mashegavá, Gavá. Pode ser que a nossa Mishnah sustenta que se ele ficar agarrou os bens de Reuven, ela pode ficar com isso, porque na prática ela tem direito de cobrar a Ketubá, ela só tem que esperar ele ficar cobrar. Se ela foi desonesta e agarrou antes, ela pode ficar com isso, porque ela tem direitos na prática. Porém, a Mishnah não menciona essa halachá, porque Aide de Tana Shnia Veyorshea Kodmila Veyorshea Rishuná, que de passagem que a Mishnah fala na sequência, o outro caso, que Rahel faleceu antes de Reuven, depois de Reuven faleceu, então Rifká recebeu o dinheiro de cobrança da Ketubá dela. Então, naquele caso, a Mishnah não pode falar essa halachá, que se vem os filhos de Rahel com Reuven, agarram os bens que Reuven deixou para Ketubá do Banim de Rim deles, eles podem ficar com isso, porque esse com certeza não é halachá. Rifká tem dinheiro de cobrar uma dívida da Ketubá dela, que quando Reuven faleceu, ela recebeu esse direito. Então, mas que a Mishnah não pode falar essa halachá, no segundo caso, Tananami Arishuná Kodem Edashná, por isso no primeiro caso, que mesmo que Rifká poderia agarrar os bens que Reuven deixou para cobrar a Ketubá dela antes de Rahel, a Mishnah não menciona essa halachá, que se ela agarrou, ela poderia ficar com isso. Ela não, apenas não pode agarrar, mas se ela agarrou, ela poderia ficar com isso. A Mishnah não menciona essa halachá, porque essa halachá não é verdade no segundo caso. Para as coisas terem mais nexo, então a Mishnah deixou de fora esse detalhe. Agora não resolve essa questão, se de ficar agarra os bens, se ela pode ficar com isso ou não. Ficamos na dúvida. Continua agora na Saita Rishoná. Esse caso que a gente falou, Rahel faleceu antes de Reuven, depois Reuven faleceu, e Rifká tem direito de cobrar a Ketubá dela. Então, fala Shma Minatla. Você vê nessa parte da Mishnah três novidades. Shma Minah, Achat Bechaya e Achat Bemoto, Yesh Lahem Ketubá Banim Dichtei. Primeiro halakha que se vê na nossa Mishnah é que, numa situação que Rahel faleceu antes de Reuven, Reuven herdou os bens de Rahel, a Ketubá dela também. E depois Reuven faleceu, Rifká vai cobrar a Ketubá dela, e o que sobrar vai ser Ketubá Banim Dichtei para os filhos de Rahel com Reuven. As terras que Rahel trouxe para o casamento de Reuven e Aktubá vai ser dado para os filhos de Rahel com Reuven, e mesmo que não sobrou mais nada de herança, essa vai ser a halachá. Os filhos de Rifká com Reuven não vão receber nada. Além da Aktubá, da mãe deles, se vê que vai essa halachá, vamos lá, que a novidade é velo haishina lentsuya. Poderia pensar que não se falaria Aktubá do Balém de Rim nessa situação, porque os filhos de Rifká, digamos que Rifká faleceu, e os filhos dela vão cobrar a Ketubá da herança de Reuven. Agora, eles vão cobrar a Ketubá não por uma categoria de herança, eles não vão estar herdando esse dinheiro, eles estão cobrando uma dívida que a mãe deles tinha direito de cobrar. O que sobrar esse dinheiro vai ser a herança de Ketubá Banim Dichtei para os filhos de Rahel com Reuven. Nessa situação, os filhos de Rifká com Reuven não vão herdar nada, vão ficar de mãos vazias. Poderia pensar que vai ter uma guerra familiar, vai ter uma briga entre esses irmãos, o que não seria positivo, seria motivo até dos Kharim falarem que é saber, nessa situação não tem Ketubá Banim Dichtei. Somente uma situação que Rahel faleceu antes de Reuven, depois de Rifká faleceu antes de Reuven, depois de Reuven faleceu, aí os filhos de Rifká vão herdar a Ketubá da mãe deles, dos bens de Reuven, os filhos de Rahel vão herdar a Ketubá de Rahel. O que sobrar vai ser Ketubá Banim Dichtei para os filhos de Rahel, que se casou antes com Reuven. Essa prioridade dá para eles a Ketubá Banim Dichtei, mais do que os filhos de Rifká. Nessa situação, eles vão herdar alguma coisa. Vão herdar a Ketubá que a mãe deles deveria ter recebido. Porém, nessa situação, eles não vão herdar nada. Pode ser que tenha uma briga familiar. Mesmo sendo essa Mishná, diz que sim, vai se aplicar a Hadik Ketubá Banim Dichtei. Os filhos de Rahel possivelmente vão herdar toda a herança de Reuven, e os filhos de Rifká não vão herdar nada, a não ser de cobrar essa dívida da Ketubá. Fala para mim, Mai, como se vê isso da nossa Mishnah? Me detalhe isso que a nossa Mishnah fala, Shinyá Veroshé Kodmin Veroshé Rishoná. Mishnah diz que o Rifká, os herdeiros dela, caso ela faleceu antes de cobrar a Ketubá, vem antes dos herdeiros de Rahel. Então o que se vê daqui? Migdamu Dekadmi. Eles têm a prioridade antes dos filhos de Rahel, porém Raika Shakri, porém se sobra alguma coisa depois que eles cobraram a Ketubá de Rifká, vai ser dado para a Ketubá Banim Dichtei dos filhos de Rahel com Reuven, mesmo que não vai sobrar nada para os filhos de Rifká herdarem. Veja, minha se vê da nossa Mishnah uma outra halakha. Ketubá Nasit Motam Lechavertá. Tinha uma outra halakha. Vamos ver amanhã essa Mishnah. O conceito de Motar Dinav. Na situação que se fala Ketubá Banim Dichtei, os filhos de Rahel vão herdar os bens que Rahel trouxe para o casamento e a Ketubá, mesma coisa os filhos de Rifká. Essa halakha só se aplica se além desse valor de Ketubá Banim Dichtei das duas esposas, sobrou pelo menos um dinar, uma moeda que tem certo valor, que a gente vai distribuir para todos os herdeiros igual. Porque pela Torá, não se falaria que tubad barim de rim. Pela Torá, Reuven herdou de Rahel, herdou de Rifka, agora é dele. Ele fala, isso vai dever ser distribuído para todos os filhos igualmente. Então, para não cancelar essa herança pela Torá, de distribuir igual para todos, então, só se fala que tubad barim de rim, se vamos sim distribuir pelo menos um dinar, uma moeda que vai ser suficiente para todos os herdeiros, receberem igual. A nossa Mishnah fala que Reuven faleceu, Rifka recebeu o dinheiro de cobrar a ktubá dela. Digamos que ela faleceu antes de cobrar, os herdeiros dela vão receber a ktubá dela. O que sobrar vai ser dado para a ktubá barim dichrin, mesmo que não tenha uma moeda que vai ser distribuída para todos. Então, por que seria essa halakha? Porque a ktubá nasce motar, porque essa ktubá que foi paga para os herdeiros de Rifka é como se fosse esse dinar que vai ser distribuído a todos. Por quê? Porque é como se Reuven faleceu, depois de Rifka faleceu. Todos os filhos de Reuven receberam esse valor da Ktubá distribuído, porém está compromissado a pagar essa dívida para os herdeiros de Rifka. Então é considerado que mesmo temporariamente, todos os herdeiros receberam algo e foi distribuído, porém vai ser pago essa dívida para os herdeiros de Rifka. Então, se aplicou assim a halakha da herança pela Torá, é suficiente para a gente falar que o resto que sobrar vai ser dado para a ktubá barim dichrin dos filhos de Rahel. Uma novidade. Poderia pensar que não. Então, fala a nossa Gemara. Mimai, como se vê na nossa Mishnah, midelok tanim eshah mutar dinah, porque a nossa Mishnah não fala que só vai ser dado a ktubá barim dichrin para os filhos de Rahel, se sobrou também mutar dinah, essa moeda a mais, além da Ktubat Barim Dichrin dos filhos de Rahel, além de Ktubat Barim Dichrin dos filhos de Rifka, sobrou uma moeda a mais. A Mishnah não fala isso. Mesmo que não sobrou, se aplica essa halakha. Veishma Minas, vê na nossa Mishnah uma outra novidade. Ktubat Barim Dichrin, lotar sobre Mishabdi. Uma outra questão. Digamos que Rahel trouxe uma terra que vale 10 mil para Reuven, para o casamento. Ela faleceu e ele herdou isso. Rifka trouxe também terras e ela faleceu. E Reuven herdou isso. Agora, Reuven deixou de herança 5 mil. Cadê essa terra de 10 mil? Reuven vendeu. Cadê o dinheiro? Ele gastou. Então, poderia pensar, talvez, que os filhos de Rahel podem ir para aquele que comprou a terra que foi trazida para o casamento de Reuven, por Rahel, e falar, olha, essa terra é nossa, nos dê essa terra, Ktubat Barim Dichrin, e você quer seu dinheiro de volta, você volta para a herança do nosso pai e cobre igualmente todos os filhos. Poderia pensar que essa é a halakha, que essa terra está compromissada aos filhos para Ktubat Barim Dichrin. Se vê na nossa Mishnah que essa halakha não se aplica. Se Reuven vendeu a terra e não tem terra suficiente para pagar Ktubat Barim Dichrin para os filhos de Rahel, deixou só 5 mil, isso que eles vão receber. Não mais do que isso. Como se vê na nossa Mishnah? Dei Salakadat em Tarfim Meshabdi. Porque se eu fosse falar que os filhos que vão cobrar Ktubat Barim Dichrin podem ir para o comprador de uma terra, Leito Bnei Rishna, Leito Refino, Leito Neshniah, poderia pensar que o que vai acontecer? Reuven faleceu, Rifka recebeu o direito de cobrar a Ktubá, e agora esse dinheiro vai ser dado para ela ou para os herdeiros dela. Porém, depois, se aplica a Lachat Ktubat Barim Dichrin, digamos para os filhos de Rahel, digamos que eles têm que cobrar 10 mil que a esposa dele trouxe para o casamento com Reuven. Agora não tem dinheiro suficiente, tem 9 mil, e o valor da Ktubá de Rifka é 1.000. Vocês podem falar para ela, olha, essa terra que você cobrou, a sua Ktubá, isso é compromissada a nós. Rahel casou com Reuven antes de você, então eu vou cobrar de você Ktubá de Barim Dichrin. Se vê que não se aplica essa halakha na nossa Mishnah, Rifka vai ficar com isso. É como se uma pessoa comprou uma terra que Reuven herdou de Rahel, os filhos de Rahel não podem cobrar Ktubá de Barim Dichrin. Fala Matki Vlaravash. Ravash perguntou sobre as primeiras duas novidades. Mimai, como se vê as primeiras duas novidades da nossa Mishnah? Dima leolam emalach, achat bechayav achat nomoto, en laem ktubat barim dichrin. Talvez a situação que Rahel faleceu antes de Reuven, depois de Reuven faleceu, e agora Rifka quer cobrar a ktubá dela, os herdeiros dela, talvez não se fala que o resto que sobrar, além do pagamento da ktubá de Rifka, vai ser dado para ktubat barim dichrin dos filhos de Rahel. Não se vê isso na nossa Mishnah, talvez temos o resto de uma briga, que os filhos de Rifka possivelmente não vão herdar nada, פתאום הפריגה לפמיליה, פוסק נוס הפריגה לחג'י כתובת בנין דיכר. ומה קודמין? איסקי, כאילו זה בפרמונטם, המשנת איסקי. פרימרו סיטה פרה רבקה כתובת אלה, אנצ'יס, ידפוין סידה פרה וזדירו ג'ירקה. Não significa que tu bate banin dichrim, fala gmará, fala ravashi le nachalaktani. O que sobrar vai ser dado de herança para todos igualmente, vamos dividir partes iguais. Os filhos de Rachel não têm prioridade para cobrar que tu bate banin dichrim, temos o receio de uma briga. Vechitemer, Yotsher, Yishoná, Lamali, se você for me perguntar por que a Mishnah chama os filhos de Rachel, os herdeiros de Rachel, eles não vão herdar nada de Rachel. Rachel faleceu antes de Reuven, e Reuven herdou ela. Depois, o que sobrar dessa herança, além de pagar que tu vai dignificar, vai ser distribuído igualmente para todos os filhos. Eles não são herdeiros de Rachel. De passagem que a Mishnah fala que os herdeiros de Rifká podem cobrar a Ketubá, que ela deveria ter cobrado. De passagem, a Mishnah fala que os herdeiros da primeira, os herdeiros de Rachel, vão cobrar o resto, herança igual a todos, mas não Ketubá de Banim de Rim. Então a Mishnah apelidou dessa forma os filhos de Rachel, os herdeiros de Rachel, mesmo na prática eles não vão estar herdando nada de Ketubá de Banim de Rim. Vede que a Amar, Ketubá, Nasid, Motá, Lechavertá, isso você quer fixar na nossa Mishnah, que se sobrou a Ketubá para dar para Nifká, e o resto vai ser dado Ketubá de Banim de Rim para os filhos de Rachel, isso seria possível, mesmo que não sobrou uma moeda, um dinar. Se vamos falar que sim existe aqui Ketubat Banim Dichrim, falar, Ravash, não vejo isso da nossa Mishnah, mesmo que fôssemos sim falar que tem Ketubat Banim Dichrim aqui na situação. Não se vê isso da nossa Mishnah, que é suficiente que sobrou, que eles vão pagar Ketubat para os herdeiros de Rifká, para ser considerado como se todos receberam partes iguais na herança pela Torá e pagaram para Rifká. Não se vê isso da nossa Mishnah. Dima Leolam Eimalach en Ketubat Nasid Motar Lechavetá, pode ser que não. Talvez o caso da nossa Mishnah é que além de pagar Ketubá para Rifká, além de pagar Ketubá de Banim Dichrim para os filhos de Rachel, além de cobrar de pagar Ketubá de Banim Dichrim para os filhos de Rifká, sobrou um dinar. Porque a Mishnah fala no próximo Daf as condições para falar Ketubá de Banim Dichrim. A nossa Mishnah não tem que falar e tem que sobrar Ketubá de montar dinar para falar Ketubá de Banim Dichrim. A Mishnah não tem que mencionar isso porque isso é óbvio falar a Rashi. Essas são as condições que a próxima Mishnah que se trata disso, se ela estipula. Então não se vê a nossa Mishnah que é suficiente sobre a Ketubá para os filhos de ficar como se fosse mutar de dinar essa moeda que sobrou igual para todos. Essa questão que a gente mencionou, que caso Rachel faleceu antes de Reuven e depois Reuven faleceu antes de Rifká, será que se fala Ketubá de Banim Dichrim para os filhos de Rachel e pode ser que eles vão herdar toda a herança e os filhos de Rifká não vão herdar nada, além de cobrar a dívida da Ketubá? Essa questão é uma Machloketanaim, uma discussão dos sábios das Braitas, das Mishnayot, de Telemon fala Breta. Meto achad bechaya veachad bemotor. Esse mesmo caso. Benanás Somer, fala Benanás. Echolim bnei Arishoná lomar bnei Ashniá bnei Balat Chobatem Ketubá Timchem Utsu. Os filhos de Rachel podem falar, vocês querem cobrar uma dívida? A dívida da Ketubá que Rifká mereceria? Cobrem a dívida e vão embora. O que sobrou é nossa Ketubá de Banim Dichrim. Isso fala Benanás. Rebeki, vamos dizer, Rebeki, Farkafzana halam lifne bnei Arishoná venafla lifne bnei Ashniá. Fala Rebeki, aqui não. Rifká faleceu antes de Reuven, depois de Reuven faleceu. A herança de Ketubá de Banim Dichrim saiu dos filhos de Rachel e se distribuiu a todos os filhos igual. Fala Rabi Akiva, não tem Ketubá de Banim Dichrim nessa situação, para não ter uma briga, como a gente mencionou. Mas lá, então como se explica essa marca? Ok? Berakamif, deve ser que essa discussão de Marsavar, Achad, Bechaya, Achad, Motor, Yesh, tem Ketubá de Banim Dichrim, conforme Benanás se fala, Ketubá de Banim Dichrim nessa situação. Marsavar, conforme Rabi Akiva, Achad, Bechaya, Achad, Motor, e não é Ketubá de Banim Dichrim, conforme Rabi Akiva, não se fala Ketubá de Banim Dichrim. Amar Rabba de Sirab, Ashkartino le Rabbaram de Beirav. Eu encontrei os alunos de Rav. De Ad de Kav, eles estavam sentados explicando essa machloka. De Kul Ama, Achad Bechayav, Achad Bemotor, Yesh Lahem Ketubat Banim Dichrim. Falando esses alunos de Rav, também conforme Rabi Akiva, se falaria sim Ketubat Banim Dichrim nessa situação. Vamos pagar Ketubat para edificar? E o que sobrar vai ser pelos herdeiros de Rachel exclusivamente. Se sobrar, aí vai ser Ketubat Banim Dichrim para os filhos de edificar. ואח, איתו, כל המחלוקת הכי, רבי עקיבא בן אנס, בכתובה נעשית מותר לחברתה, והוא אדינא בלחוב כמיפיה, כי המחלוקת é com relação àquela outra questão. Se não sobrou o mutar dinar, não sobrou aquela moeda para distribuir igual a todos, para cumprir a alahá da herança pela dura. Sobrou o quê? Vai ser a ktubá pelos filhos de Rifká. E depois ktubá de Bani Nihri. Será que essa ktubá é considerada como se fosse esse mutar dinar? Todos receberam esse dinheiro igual e pagaram a ktubá pelos filhos de Rifká? Ou não? Vihua dine balachó. A mesma coisa com relação a um credor. Digamos que tem uma pessoa que faleceu, tinha duas esposas. Sobrou um mutar dinar para falar Ktubat Banin Dichin, porém, esse que faleceu devia dinheiro para um credor, então ele deixou uma terra que sobrou além da Ktubat Banin Dichin dos filhos das esposas dele. Essa terra que sobrou está compromissada a uma dívida de um credor. Será que é considerado que todos receberam essa terra igual, como se fosse a herança pela Turá, porque eles têm que pagar essa dívida para o credor, e vai se cumprir essa condição de Ktubat Banin Dichin, ou não? Uma vez que essa herança não é para eles, é temporariamente para eles pagarem a dívida, então não se cumpriu a alahá da herança pela Torá. Essa é a machloket ben Anás e Rebbe Akiva. Mar salai ktubá nasit motá lechavetá vehu adin lebalchov. Kovem ben Anás, foi pago a ktubá ou foi pago para esse credor, sobrou motar dinar, sobrou essa moeda que se aplica a ktubá banin dichrin. O mar salai ktubá nasit motá lechavetá vehu adin lebalchov. Como Rebbe Akiva, não. Para se cumprir a alahá da herança pela Torá, ele será uma herança definitiva para os herdeiros. Não uma herança temporária para pagar a Ktubá, ou uma herança temporária para pagar uma dívida para um credor. Vamina leu Ana, e eu, Rabba, corrigi eles. Bebalchov, kulam aloplig de Rabbe Motar. No caso do credor, todos concordam que é considerado que todos receberam essa terra de herança temporariamente para pagar a dívida para o credor. Será compromissada essa dívida. Aí é considerado Motar Dinar. Todos concordam, mesmo Rebbe Akiva. Que plig de Ktubá. A Mahluk Ben Anás e Rebbe Akiva é só no caso da Ktubá. O caso da Ktubá é diferente. Os herdeiros de Rifká têm direito de cobrar essa dívida da Ktubá. Aqui não vamos falar que todos os herdeiros receberam esse dinheiro da Ktubá igual. Temos que é uma terra. Essa terra aqui para pagar essa Ktubá igualmente. E depois vão pagar para os outros herdeiros. Alguns herdeiros, são os filhos de Rifká, têm direito exclusivo dessa terra. Então, essa terra não vai ser distribuída e depois paga a dívida, vai ser automaticamente transferida para a posse dos herdeiros de Rifká, porque eles têm o direito de cobrar essa Ktubá. Então, essa é a machloket Ben Anás e Rebbe Akiva. Ben Anás sustenta que também a situação da Ktubá é considerada que todos receberam essa terra da Ktubá e pagaram para Rifká, para os filhos de Rifká. Então, é como se sobrou um mutar dinar. A herança pela Torá se cumpriu, mesmo que temporariamente, e se aplica a lahá de Ktubá de Balin Dichrin. Conforme Rebbe Akiva, não. Essa terra vai ser transferida automaticamente para os domínios dos filhos de Rifká, porque eles têm o direito de cobrar essa terra. Isso falará. Marques a Rav Yosef. Rav Yosef não gostou e perguntou. Yahri, se isso que é, essa é a machloket, Rebbe Akiva Omer, em vez de Rebbe Akiva dizer, Kvarkavtsana Khalá, que Rebbe Akiva disse que o direito de herança de Ktubat Banim Dichrin dos filhos de Rahel já se espalhou para todos os filhos, eles não têm direito de cobrar Ktubat Banim Dichrin exclusivamente. Em vez de Rebbe Akiva falar isso, ele deve falar diferente, se conforme Rabba. Conforme Rabba, o problema aqui é que eles não vão receber Ktubat Banim Dichrin porque não tem motar dinar, não sobrou essa moeda para distribuir para todos. Então Rebbe Akiva deveria falar, discutir com o Ben Anás e falar, e mesmo ter dinar, me vai além. Que Ben Anás diz que a Ktubá é considerada essa moeda que sobrou, Rebbe Akiva disse que não. A Ktubá Banim Dichrin só vai se cumprir se sobrou uma moeda. Em vez de Rebbe Akiva falar que o direito de herança de Ktubá Banim Dichrin já saiu da posse dos filhos de Rahel, e eles não têm mais isso, se espalhou para todos. Rebbe Akiva poderia se explicar melhor, poderia falar, eu concordo com o Ben Anás, que vai ter Ktubá Banim Dichrin aqui. Mesmo que Rahel faleceu de Reuven, pode ter uma briga entre os herdeiros de Rifká, etc. Eu acho que tem Ktubá Banim Dichrin, porém, quando sobe uma moeda, tem motar dinar, aí se aplica essa alahá. Se Rebbe Yosef não gostou da explicação de Rabba, então como Rebbe Yosef vai explicar? Be'achad be'chad be'achad motuka bifli. Rebbe Yosef volta para a estaca zero e fala, conforme Rebbe Akiva, nessa situação que temos o receio de uma briga, vamos pagar Ktubá para os filhos de Rifká e o resto vão dar tudo para Ktubá Banim Dichrin, possivelmente dos filhos de Rahel. Os filhos de Rifká não vão herdar nada, para ter uma briga. Rebbe Akiva disse que não decretaram Ktubat Banim Dichrin nessas condições, e Ben Anás disse que sim, decretaram. Isso foi lá que a Gemara paramos aqui por hoje. Não percam o próximo dia, vamos ver se essa explicação de Rebbe Yosef vai se manter, פה המנה ביחס פליקאי של המחלוקת היא המנה במשנה דיגמוס כי נאום סוברו מותר דינה נאום סוברו המועדה פר דיסטריבויה תודוס פורים וזה דלות של האחר כי היחס לכתובת מעניין לאחרים יזום חסבי מייס וכסבון דיסטריבויה תודוס איגואו Eles falam o seguinte, pega um dinar da nossa Ktubat Banim Dichrim, nós não queremos receber isso de herança e vamos distribuir a todos. Será que funciona essa patente para eles receberem Ktubat Banim Dichrim ou não? Com muito mais, até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.